Quando os primeiros discípulos foram enviados por Jesus como testemunhas, eles foram entusiásticos e tiveram grande sucesso. Mais tarde, Jesus disse-lhes que eles fariam parte de uma obra mundial de pregação. Mas, para a sua surpresa, Jesus foi morto e os discípulos foram espalhados. As suas expectativas foram frustradas. O futuro do trabalho de pregação parecia estar comprometido. Contudo, pouco tempo depois, os discípulos testemunharam um evento que lhes revigorou o espírito, moveu-os à ação e lançou-os numa campanha de pregação que se espalhou a toda a terra e que chegou até ao nosso tempo. Dentro de momentos, iremos reviver tanto o desespero dos discípulos como a emocionante retoma do seu trabalho. À medida que ouvimos o drama, fortaleçam os corações para serem testemunhas. À medida que recapitulamos juntos estes relatos históricos, iremos responder a 4 perguntas. Primeira, que desafios enfrentaram os discípulos no primeiro século? Segunda, como é que Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a ultrapassar esses desafios? Terceira, que desafios similares nós podemos enfrentar? E quarta, como somos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Ao passo que houve a primeira parte, que se encontra em Mateus 27, versículo 32, a 28, versículo 15, faça o seguinte. Imagine-se em Gólgota, a ver Jesus a morrer na estaca. Ouça o desrespeito nas vozes dos inimigos de Jesus, ao passo que fazem troça dele e dos discípulos. Sinta o desespero dos discípulos quando deitam o cadáver de Jesus no túmulo. Abra a sua Bíblia em Mateus 27, versículo 32, e acompanhe o relato no drama Fortaleçam os corações para serem testemunhas.
Saindo, encontraram um nativo de Cirene de nome Simão. A este homem obrigaram a prestar serviço por levar a sua estaca de tortura. E, quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Tendo-o pregado numa estaca, distribuíram a sua roupagem exterior por lançar sortes. E, sentados, vigiavam sobre ele ali. Também puseram por cima de sua cabeça a acusação contra ele por escrito. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 salteadores foram então com ele pregados em estacas, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam começaram assim a falar dele de modo ultrajante, sacudindo a cabeça e dizendo:
Ó tu, pretenso derrubador do templo e construtor dele em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, desce da estaca de tortura.
Do mesmo modo, também os principais sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, começaram a divertir-se às custas dele e a dizer:
A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar.
Ele é rei de Israel. Deixa agora da estaca de tortura e nós acreditaremos nele.
Depositou a sua confiança em Deus, que ele o socorra agora, se ele o quiser, pois este disse: Sou filho de Deus.
Do mesmo modo, até os salteadores que com ele estavam pregados em estacas começaram a vituperá-lo. Da sexta hora em diante, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra até à nona hora. Por volta da nona hora, Jesus exclamou com voz alta, dizendo:
Eli, Eli, lama sabactani.
Isto é: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos que estavam por ali em pé começaram a dizer:
Este homem está chamando Elias.
E um deles correu imediatamente e, tomando uma esponja, ensopou em vinho acre e a pôs numa cana, dando-lhe de beber. Mas os restantes deles disseram:
Deixa-o, vejamos se Elias vem salvá-lo.
outro homem tomou uma lança e furou-lhe o lado, e saiu sangue e água. Novamente, Jesus clamou com alta voz e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário se rasgou em dois de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. E abriram-se os túmulos memoriais, e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. E pessoas, saindo dentre os túmulos memoriais depois de ele ter sido levantado, entraram na Cidade Santa e tornaram-se visíveis a muitas pessoas. Mas o oficial do exército e os que com ele vigiavam sobre Jesus, quando viram o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram com muito medo, dizendo:
"Certamente, este era o Filho de Deus."
Além disso, observando de certa distância, havia ali muitas mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia para ministrar-lhe. Entre estas estava Maria Madalena, também Maria, a mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, visto que a tarde já estava avançada, veio um homem rico de Arimateia, de nome José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Este homem dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe fosse entregue, e José tomou o corpo, enrolou-o em puro linho fino e deitou-o no seu novo túmulo memorial que ele tinha aberto na rocha. E, depois de rolar uma grande pedra à porta do túmulo memorial, partiu. Porém, Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali, sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, que era depois da preparação, ajuntaram-se perante Pilatos os principais sacerdotes e os fariseus, dizendo:
"Senhor, lembramo-nos de que esse impostor dizia, enquanto ainda estava vivo, 'Depois de 3 dias, eu hei de ser levantado.' Portanto, ordena que o sepulcro seja feito seguro até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e o furtem e digam ao povo: 'Ele foi levantado dentre os mortos,' e esta última impostura seja pior do que a primeira."
Pilatos disse-lhes:
"Tendes uma guarda, e de fazê-lo tão seguro como sabeis."
De modo que foram e fizeram o sepulcro seguro por selarem a pedra e terem a guarda. Depois do sábado, quando estava ficando claro, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que tinha havido um grande terremoto, pois o anjo de Jeová descera do céu e, aproximando-se, rolara a pedra da frente e estava sentado sobre ela. Sua aparência exterior era como relâmpago e seu vestuário era branco como a neve. Sim, os vigias tremeram de temor dele e ficaram como que mortos. Mas o anjo disse em resposta às mulheres:
"Não sejais temerosas, pois eu sei que estáis procurando a Jesus, que foi pregado numa estaca. Ele não está aqui, pois foi levantado, assim como disse. Vinde, vede o lugar onde estava deitado, e ide rapidamente e dizei aos seus discípulos que ele foi levantado dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vo-lo disse."
Deixando assim rapidamente o túmulo memorial, com temor e grande alegria, correram para relatar isso aos discípulos dele. E eis que Jesus foi ao encontro delas e disse:
"Bom dia."
Elas aproximaram-se e agarraram-no pelos pés e prestaram-lhe homenagem. Jesus disse-lhes então:
"Não temais. Ide, relatai isso a meus irmãos, a fim de que vão para a Galileia, e ali me verão."
Enquanto elas estavam em caminho, eis que alguns da guarda foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes todas as coisas que tinham acontecido. E depois de estes se terem ajuntado com os anciãos e terem deliberado, deram aos soldados um número suficiente de moedas de prata e disseram:
"Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de preocupação."
Assim, tomaram as moedas de prata e fizeram como se lhes mandou. E esta palavra se tem espalhado entre os judeus até o dia de hoje.
encontrou a resposta às perguntas colocadas há pouco? Lembre-se de que a primeira pergunta foi: que desafios enfrentaram os discípulos no primeiro século? Além de sentimentos de desespero relacionados com a perda de Jesus, os discípulos tiveram de lidar com histórias falsas sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus e com dúvidas sobre quão real era a sua ressurreição. Segunda, como é que Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a ultrapassar esses desafios? Jeová providenciou encorajamento e orientação através de um anjo. Além disso, foi dito às primeiras testemunhas oculares para que fortalecessem os outros discípulos por relatar-lhes o que tinham visto e ouvido. Jeová também inspirou alguns discípulos a escrever e distribuir um relato confiável sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A terceira pergunta era: que desafios similares nós podemos enfrentar? Através da comunicação social ou de outras formas, os nossos inimigos podem espalhar histórias falsas sobre nós e o nosso trabalho. E quarta, como somos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Jeová provê apoio angélico para a nossa obra de pregação. Além disso, Jeová envia irmãos e irmãs, tais como os superintendentes viajantes, para nos fortalecer. Assim como os nossos irmãos do primeiro século, não permitimos que opositores nos desviem do nosso alvo principal: cumprir a nossa comissão de ser testemunhas de Jeová e de Jesus. Agora, acompanhe o relato em Lucas capítulo 24, versículos 8 a 32. Ao ouvir, coloque-se no lugar dos discípulos a caminhar na estrada que leva à cidade de Emaús. Ouça o desapontamento nas vozes deles e imagine a emoção que sentem à medida que um companheiro de viagem raciocina com eles sobre os eventos que testemunharam.
Lembraram-se assim das suas declarações e voltaram do túmulo memorial e relataram todas estas coisas aos 11 e a todo o resto. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais mulheres com elas estavam contando estas coisas aos apóstolos. No entanto, estas declarações pareciam-lhes tolice e não acreditavam nas mulheres. Mas Pedro levantou-se e correu para o túmulo memorial e, inclinando-se para a frente, viu somente as faixas. Ele foi assim embora, perguntando-se o que tinha ocorrido. Mas eis que naquele mesmo dia dois deles estavam caminhando para uma aldeia, cerca de 11 quilómetros distante de Jerusalém, de nome Emaús, e estavam conversando entre si sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Ora, enquanto conversavam e palestravam, aproximou-se o próprio Jesus e começou a andar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse:
que assuntos são estes que debateis entre vós enquanto estáis caminhando?
E eles ficaram parados, de rostos tristes. Em resposta, disse-lhe aquele que tinha o nome de Cleopas:
moras sozinho como forasteiro em Jerusalém e não sabes as coisas que ocorreram nela nestes dias?
E ele lhes disse:
que coisas?
Disseram-lhe:
as coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, que se tornou profeta poderoso em obras e palavra, perante Deus e todo o povo, e como os nossos principais sacerdotes e governantes o entregaram à sentença de morte e o pregaram numa estaca.
Mas nós esperávamos que este homem fosse destinado a livrar Israel. Sim, e além de todas estas coisas, este já é o terceiro dia desde que essas coisas ocorreram.
Além disso, certas mulheres dentre nós também nos assombraram, porque tinham ido cedo ao túmulo memorial, mas não achando seu corpo, voltaram dizendo que tiveram também uma visão sobrenatural de anjos, que disseram que ele estava vivo.
Ademais, alguns dos que estavam connosco foram ao túmulo memorial e acharam que era assim, exatamente como as mulheres disseram, mas não o viram.
Disse-lhes assim:
oh, insensatos e vagarosos de coração, no que se refere a crer em todas as coisas faladas pelos profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e que entrasse na sua glória?
E principiando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas referentes a si mesmo. Por fim, chegaram perto da aldeia para a qual caminhavam, e ele fez como se fosse caminhar mais para diante. Mas eles exerceram pressão sobre ele, dizendo:
Fica conosco, porque já está anoitecendo e o dia já está declinando.
Em vista disso, entrou para ficar com eles. E ao se recostar com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e começou a dar-lhe. Com isso abriram-se-lhes plenamente os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um ao outro:
Não se nos abrasavam os corações quando nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras?
Vamos novamente considerar as respostas às quatro perguntas colocadas no início. Primeira, que desafio enfrentaram os discípulos no primeiro século? Como muitos outros, os discípulos a caminho de Emaús tinham expectativas frustradas. Segunda, como é que Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a ultrapassar esse desafio? Jeová tinha inspirado o registro de profecias nas Escrituras hebraicas, e Jesus explicou claramente como essas profecias se cumpriram. Terceira, que desafio similar nós podemos enfrentar? Talvez tenhamos tido expectativas frustradas sobre quando o reino de Deus iria acabar com este sistema. E quarta, como somos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Jeová inspirou o registro de profecias sobre o nosso tempo na sua palavra. Através da sua organização, ele ajuda-nos a entender o enquadramento dessas profecias. Nós apreciamos ter um entendimento refinado das profecias e damos testemunho com entusiasmo sobre aquelas que estão a cumprir-se atualmente. Agora, acompanhamos a leitura de Lucas 24, versículos 33 a 53. À medida que escuta, ouça o tom fortalecedor da voz de Jesus e a reação dos discípulos. Imagine-se em pé no Monte das Oliveiras em Betânia, à medida que vê Jesus a ser levado para o céu.
E eles se levantaram naquela mesma hora e voltaram a Jerusalém e acharam reunidos os 11 e os com eles, que diziam:
O Senhor foi de facto levantado e apareceu a Simão.
Eles mesmos relataram então os eventos ocorridos na estrada e como foi reconhecido por eles pelo partir do pão. Enquanto ainda falavam destas coisas, ele mesmo estava em pé no meio deles e disse-lhes:
Paz seja convosco.
Mas, visto que estavam apavorados e tinham ficado amedrontados, imaginavam ver um espírito, de modo que lhes disse:
Por que estáis aflitos? E por que é que se levantam dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, assim como observais que eu tenho.
E dizendo isso, mostrou-lhes suas mãos e seus pés. Mas, não acreditando eles, ainda de pura alegria e admirando-se, disse-lhes:
Tendes aqui algo para comer?
E entregaram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o tomou e comeu diante dos seus olhos. Disse-lhes então:
Estas são as minhas palavras, que vos falei enquanto ainda estava convosco, que todas as coisas, escritas na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos a respeito de mim, têm de se cumprir.
Abriu-lhes então plenamente as mentes, para que compreendessem o significado das Escrituras, e disse-lhes:
Assim está escrito que o Cristo havia de sofrer e de ser levantado dentre os mortos no terceiro dia, e que à base do seu nome se havia de pregar arrependimento para o perdão de pecados em todas as nações, principiando por Jerusalém, haveis de ser testemunhas destas coisas. E eis que vos estou enviando o que foi prometido por o meu Pai. Vós, porém, permanecei na cidade até serdes revestidos de poder vindo do alto.
Mas ele os conduziu para fora, até Betânia, e erguendo as suas mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, foi separado deles e começou a ser levado para o céu. E prestaram-lhe homenagem e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.
Nesta ocasião, que desafio é que os discípulos do primeiro século enfrentaram? Apesar de ouvirem relatos de testemunhas oculares, alguns discípulos abrigavam dúvidas sobre se Jesus tinha sido ressuscitado. Segunda pergunta. Como é que Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a ultrapassar esse desafio? Jesus proveu evidência convincente de que ele tinha sido ressuscitado. Terceira. Que desafio similar nós podemos enfrentar? Alguns podem abrigar dúvidas sobre se Jesus está a reinar agora como Rei do Reino de Deus e sobre se ele irá em breve destruir os maus e trazer um paraíso terrestre. Por último, como fomos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Através da Bíblia e das publicações providenciadas pela sua organização, Jeová dá-nos amplas provas de que estamos a viver nos últimos dias e de que Jesus está a reinar como Rei do Reino Messiânico. Nós temos esse entendimento claro e os nossos corações transbordam de apreço. Agora é o tempo de deixar que todas as nações saibam que a ressurreição de Jesus tornou possível o perdão dos pecados. Agora também é o tempo de deixar que todos saibam que o fim do atual sistema de coisas se aproxima rapidamente. O paraíso prometido está próximo. Assim, com os nossos corações fortalecidos, que cumpramos com a nossa comissão de ser testemunhas destas coisas. Lucas 24, 47 e 48.